Salvador, Bahia. Enfim, e as críticas, é claro, ao PT, aos projetos inacabados do PT, as críticas da atual gestão, ele ali já pré-candidato ao governo do estado da Bahia, tentando sentar pela primeira vez lá ele na cadeira do governador do estado da Bahia, ACM Neto. A gente tem, inclusive, até mais um corte. Ó, o ouvinte que tá dizendo que eu chamo o Fábio Gomes de Duro Gomes, não! Jamais!
Tá que nem eu, duro. Duro.
Quê?
Tá que nem eu, duro.
Duro. Não. Pare, Alexa, você solta esse áudio do nada. Fábio Gomes, amo o Fábio Gomes, meu querido amigo, colega, competente, excelente apresentador. Ele tá de férias, deixa ele lá quieto. Mas aqui nesse programa somos prósperos, ricos, abundantes, ó. Cadê a caixinha do dinheiro? Tem que ter a vinheta da caixinha do dinheiro. E hoje tem voucher de R$150 de gasolina. Longe de mim fazer fofoca, você participa aqui com a gente, viu? Participa no youtube.com/bnewstv e também no nosso WhatsApp da Itapu FM 719-9654-2750. Vamos chamar a CM Neto falando sobre a tal Ponte Salvador, Itaparica, né? Claro que ele ia trazer aí o comentário, a crítica dele, inclusive dizendo que o projeto é válido, que ele manteria o projeto, mas que ele faria coisas completamente diferentes. A gente tem esse corte de ACM Neto, candidato a governador do estado da Bahia, sobre a Ponte Salvador Itaparica. Vamos ver e ouvir.
O povo querendo saber aqui se o senhor foi eleito governador, se o senhor vai dar prosseguimento à obra da Ponte Salvador Ilha de Itaparica ou não.
Que obra?
Não, mas ontem Rui Costa disse que dia que
não, disse que maio, em maio chega o equipamento,
em maio chega o equipamento,
chega
todo.
Equipamento,
vai, ter, vai ser feita uma festa lá.
Diz que vai.
Lá na. Rapaz, sabe o que é o nome disso? Sabe o que é o nome disso? Não. Falta de vergonha alheia. Putz, grila. Eu vou dizer, rapaz, olha, é um absurdo. Eu vou responder a você, Matheus, como eu respondi.
E o povo perguntando aqui no YouTube. Ó,
eu vou lhe responder, e aos nossos amigos que estão nos acompanhando no YouTube, na rádio, como eu respondi a autoridades chinesas quando eu estive na China no passado. Eles me perguntaram: olha, se você for governador, o que, que você acha do projeto da ponte? E eu disse a eles: se eu chegar ao governo, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é marcar para vir aqui de novo para conversar com vocês com seriedade. Coisa que não foi feita ao longo dos últimos anos. Esse projeto, Jacques Wagner prometeu e disse que iria inaugurar em 2013. Depois, Rui Costa prometeu. Depois, Jerônimo prometeu, inclusive na campanha passada. E até agora não tem uma estaca batida. Cara, isso é uma vergonha. O projeto é importantíssimo para a Bahia, importante para Salvador, para a Bahia de Todos os Santos, para as ilhas, para o Recôncavo, para o Baixo Sul. É importante para o estado. Agora, eu não vou tratar como uma coisa que virou piada. Eu lembro, eu era candidato a prefeito, a reeleição em 2016, e desabou o centro de convenções. Minha equipe de comunicação chegou para mim e disse assim: você precisa prometer que vai fazer um centro de convenções. Eu disse: como é? Não, precisa prometer. Eu digo: peraí, você sabe quanto custa, irmão? Não, não sei. Você sabe onde é que a gente pode fazer? Não sei. Tem projeto? Não tem. Eu digo: não vou prometer, não. Negócio comigo não é promessa, é ação. De promessa, as pessoas estão de saco cheio e cansadas. Nós fomos lá, construímos o centro de convenções, inauguramos o centro de convenções. De novo, era o secretário. Está aí um equipamento belíssimo funcionando para a cidade, que é importantíssimo para a economia da cidade. Então, eu quero a ponte. Eu quero a ponte, eu quero que a ponte aconteça. Mas eu vou ficar brincando com as pessoas. Pode chegar em maio, junho.
Chegar algumas coisas.
Escute,
aí.
É,
equipamentos.
Pode, claro que pode.
Fisicamente o povo vai começar a ver em junho. Disse o governador.
Isso é a coisa mais
senador,
fácil do mundo.
Candidato.
Não, mas Jerônimo disse também que em junho vamos ter os primeiros sinais físicos da ponte.
Ô, Matheus.
Pilar subindo.
Isso é a coisa mais fácil do mundo. Certo? É o governo chegar, mobilizar ali um canteiro de obras, botar umas máquinas, né? E fingir que começou a obra. Você acha que o povo baiano vai se tapear com isso? Porque se eu fosse o governador, se eu fosse o governador, na posição dele, eu primeiro ia pedir desculpas. Me desculpem, porque nós prometemos, passamos 20 anos prometendo e não entregamos. Segundo, eu ia dizer: ó, eu não tô afim de nenhuma jogada eleitoreira, não quero enganar ninguém. Então, vocês decidam se eu devo ou não ser reeleito e depois essa obra começa. Gente, a coisa mais óbvia do mundo é os caras tentarem criar uma situação para tirar uma foto, fazer uma filmagem e fingir que começaram a obra.
O senhor acha que vai acontecer isso?
Quem vai cair nisso? Não tenho dúvida. Escreva aí.
Mas o senhor eleito, o senhor manteria o projeto ou abandonaria?
Eu faria de outra forma. A ideia é manter o projeto.
Porque o projeto existe.
O projeto existe. Sim. A obra não existe. Veja, vamos lá, Henrique. A ideia é manter o propósito de fazer a ponte. Certo? Eu me debruçaria para conhecer de ponta a ponta cada detalhe do projeto. E eu sou CDF. Eu não sou de deixar para os outros. Eu mesmo vou lá, estudo, me aprofundo. Sempre foi assim na minha vida. E um projeto como esse não podia ser diferente. Então eu ia lá, ó, estudar tudo direitinho no detalhe. E aí nós iríamos encontrar o caminho de viabilidade da ponte. Que foi o que eu disse aos chineses. Não é com propaganda, não é com choro mole, não é com conversa fiada. É com trabalho.
Tá aí, 18 horas e 34 minutos. Bom, esclarecimentos aí, né? A Semineto se posicionando sobre o projeto Salvador-Itaparica, Ponte Salvador-Itaparica, não só criticando, mas trazendo ali o seu ponto de vista, como ele iria agir, manter o projeto. Enfim, fez a parte dele, cumpriu o papel dele de criticar algo que de fato é criticado por toda a Bahia, por todo o Brasil. Virou uma piada, virou uma chacota, virou uma lenda urbana. Então, ele trouxe ali o seu ponto de vista. Minha gente, continue participando, quero ouvir vocês. O programa só faz sentido se tiver a sua participação. Então, bora.
Cara, mulher, eu quero participar dessa promoção. Já tô empurrando meu carro, já que gasolina tá cara.
Boa noite, Vitorinha, mais uma vez. Vitória, por motivo de uma boca de lobo aqui sem a tampa, uma senhora bateu no buraco e bateu no muro de uma casa aqui na entrada da Santa Mônica. Agora aqui, viu?
É, boa noite, Vitória, boa noite, bancada. Fazendo citação aí ao que o ouvinte que falou. Semineto não comparou, não. A pergunta que já veio na tendência de comparação. Falando no tempo de ACM, o legítimo. E ele não questionou isso, não. Ele falou que se fosse a questão do que se mata hoje, já teria resolvido, né? Mas não é. O Estado foi entregue às facções na gestão do PT, né? E isso que ocasionou essa tragédia que a gente vê na questão de segurança aqui do Estado. Né? Porque através de palavras de presidente, rouba um celularzinho, uma coisa boba, toma uma cervejinha, essas coisas incentivaram muito. E quem acha que isso não é verdade, vá pra rua. Leve seu celular, bote sua joia, eu quero ver. Se chega em casa, o óculosinho. Porque tá tudo lindo lá fora, né? Nas redes do PT tá tudo lindo. Vá lá, bote a cara. Aí ninguém bota. E quando bota, tá num lugar bastante seguro, né? Mas falar saindo da boca é fácil. Ainda mais com a ênfase, né? Mas vida que segue. Um abraço aí.
Boa noite, equipe. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Mira. Tudo na paz? Deixa eu falar, rapaz. Estou aqui na BR, né? Sentido Salvador aqui, depois de São Caetano. Que buraqueira é essa, rapaz? O carro passa parecendo que eu tô numa montanha-russa, bicho.
Boa noite, Vitória. Quem tá falando é Paulo. Eu tô dizendo, a Semineto, na que foi prefeito, ele não fez nada pela cidade. Ele não fez nada pela cidade. É agora que ele vai fazer, é. Ele quer voto, rapaz. E outra coisa, qual é a criminalidade que ele vai acabar? Ele vai acabar com o quê? Ele vai acabar enchendo o bolso de dinheiro, é o que ele vai acabar. Ele não vai acabar com criminalidade nenhuma, rapaz. No tempo que ele foi eleito, ele não acabou, e agora que ele vai acabar? É Paulo Sousa Dias de Paulo da Lima.
Boa noite, Vitória, boa noite, bancada. Ô Vitória, pegando o gancho aí de ACM Neto falar de enganar o povo, né? E se tratando também de gastar o dinheiro público. Eu queria ainda entender que alguém me explicasse o que era que esses governantes iam fazer ali no finalzinho da BR ali, quando pega a bifurcação com Bonocô e Avenida ACM. Eles iam fazer uma espécie de viaduto, de alguma coisa ali, e parou de fazer. E só ficou milhões investido ali em estátua de cimento ali, e pilastra de cimento, e ninguém vê mais sinal de canteiro de obra, ninguém vê sinal mais de nada, e o dinheiro público jogado fora. Eu queria que alguém pudesse me responder isso, o que era que eles estavam tentando fazer ali, né? E se vai dar continuidade ou não, que eu vejo tudo parado, só tô vendo lá as pilastras.
Boa noite, Vitória. Rapaz, é incrível, eu fui trabalhar te ouvindo, fiquei no trabalho ouvindo a B News com a entrevista de Neto, aí terminou a entrevista de Neto, você entrou causando, foi muito engraçado. Agora tô indo pra faculdade ouvindo, pai, você já é um familiar praticamente, viu? Continue com esse sucesso, parabéns, boa noite a todos.
B News agora.
Rapaz, você já tá PhD, você já sabe mais da minha vida do que eu mesma, juro. Tô aqui desde 6 horas da manhã, meu irmão. Depois vão me dizer que é sorte, que é porque eu sou filha de bocão. Aonde vai achar? Faço o meu também, o meu caminho, que é muito, ó. Deixa eu parar e continuar o meu programa, viu? Vamos falar de coisa séria, do que realmente importa. O trânsito em Salvador e a BR-324 completamente esburacada. A estrada do Derba completamente esburacada. A Silveira Martins toda alagada por conta do temporal. Aliás, vou mandar um abraço para Lucas Lima. Com certeza era ele me chamando de Mira. Poucos me chamam de Mira ou de Mirabel. Aqui na Itapuã mesmo só me chamam de Triunfo Alves, Resultado Positivo Alves, Ganhamos Alves. De Triunfo. É, Vitória. Mas me chamar de Mirabel só pode ter sido. Ou foi Rafael ou foi Lucas Lima. Então, muito trânsito em Salvador nesse exato momento. E sobre a bifurcação ali que o ouvinte trouxe, Johnny, a gente tava aqui pensando no off. Saindo da Bonocô, a Mariló Ferreira, pra pegar a CM, tem umas divisórias. Você pega ali a BR.
Tem.
Indo reto, Bela Vista.
E vem pra pista bem da direita, assim, já.
Já entra na CM.
Já pega logo a CM.
E ali tinha uma construção de um viaduto.
Tem uma outra ainda que é pra ônibus, que. Tipo assim, vai no meio, não entra logo à direita, que era, é exclusiva para ônibus, não sei como ficou. E tem aquela que liga o Bonocô ao Shopping Bela Vista e a BR aí.
E tem um viaduto que ele falou que estava construindo, parou, mas tem um viaduto ali chamado Duda Mendonça, que é nada a lugar nenhum.
É o viaduto para evitar que as pessoas façam retorno na rótula do abacaxi. Então o que acontece? É uma
que
obra
construiu
cara.
Construiu um viaduto.
Um viaduto é uma obra cara. Né? Imagina, mas só pra pessoa fazer o retorno.
Ah, porque grande diferença não tem. Grande diferença a gente vai ver ali na Lipe.
Sim.
Com o viaduto José Linhares, que promete ali desafogar. A mudança da antiga rodoviária também melhora muito ali a região. Mas viaduto cá na
saída da Bonocô ali, chegando na rótula.
Na rótula, né? Pra me dizer que é alguma
fazer um retorno.
A cidade, né? É completamente viadutada, precisa.
Não dá, né?
Não dá. Você participa do nosso YouTube, deixa eu dar um abraço aqui pra todo mundo. José Santos que fala. Cadê? Paródia. Ponte Salvador Itaparica, sai do papel, sai do papel, sai do papel. Edinaldo Costa. Eu tô acompanhando o BNews todos os dias. O melhor programa, os melhores programas estão aqui. Deixa seu like, senta o dedo no gostei. O que é gostei? O polegar pra cima, cara pálida. Quando você faz legal ali no YouTube, ó. Você já tá no YouTube, é só largar o dedo. Larga. Henrique Juliano tá aqui dizendo como é que larga o dedo, Henrique. Diga aí. Não sabe, não? Como é que faz o dedo? Pra apertar. Aí, viu que você sabe mexer o dedo? Você sabe usar seu dedo. Pra dar o gostei na nossa live. Não sabe, Johnny Santos?
Com certeza.
Oh.
Henrique, esse menino foi criado com vó.
Não sabe usar o dedo? Não sabe usar o dedo. Do jeito certo. Não dá pra lascar não o dá. Dedo no gostei. Deixa o gostei aqui na nossa live, espalha a palavra. Lucas Mendes manda mensagem, diz boa noite, Vitória, Faculdade Unijorge. Tem problemas, o telhado caindo, a chuva também molhando computadores da faculdade, cadeira cheia de mofo. Aqui ele dá as informações e reclamação da Faculdade Unijorge aqui em Salvador, viu? Aldemário Souza também quer participar da promoção. Hoje valendo um vale gasolina de R$150. Marina Santos, Reinaldo Fente, todo mundo aqui com a gente participando. Olha, vamos colocar o povo pra falar no 719-9654-2750.
Fala, Vitória Alves. Aqui é Lucas, motorista de aplicativo e entregador. Moro aqui na Cidade Baixa. Gostaria de fazer um alerta, né? Porque tá circulando aí alguns vídeos da polícia, né? Fazendo busca e apreensão e aí chegando na porta do criminoso lá e gritando Mercado Livre. Aí esse final de semana tava fazendo entrega em uma zona, né? uma área de risco aqui em Salvador, não vou falar o nome, porque eu tô sempre lá fazendo entrega. E alguns camaradas lá do bairro me pararam me perguntando se não era o Mercado Livre dos vídeos que tava rolando. Eu, sem saber de nada, né, perguntei, Mercado Livre do qual? E o cara pegou assim, os homens aí entrando com arma aí, gritando Mercado Livre, os caras saindo e ele espanhando. Então, deixar esse alerta aí, porque esse tipo de situação não pode acontecer. Foi igual da outra vez que aconteceu no Cantagalo, que os garis ficam impedidos de trabalhar, né, por causa dessa situação. Já aconteceu com Uber, né, de entrar se fingindo de Uber. Agora é isso, agora é de entregador. Complicado, aí é complicado.
Vitória, bancada aí, Benildo, boa noite. Acho que tem que dar uma chance para Semi Neto, afinal de contas, ele teve 2 mandatos de prefeito na Bahia, foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Quem não pode ficar é Jerônimo, que foi considerado o pior secretário de Educação e está sendo o pior governador do país também, né? Junto com o Lula, o pior presidente que o país já teve. O cara que mais desviou dinheiro, mais de 1 bilhão agora de... Só de cartão corporativo, 1 bilhão e 400 milhões de cartão corporativo, quase 400 milhões de iFood, haja iFood, viu? Quem não vai resolver é o PT. Na Bahia, quem não vai resolver é o PT. A única certeza que a gente tem é essa, que nunca resolveu. E a segurança pública só tá piorando. Entendeu? Tirando o PT aí, qualquer coisa é melhor.
Boa noite, Vitória Alves, boa noite, bancada. Quem fala aqui é Marcelo, motor de aplicativo do São Rafael. É a primeira vez que eu tô falando com vocês, tá bom? Mas sou ouvinte e já tem há bastante tempo. Gostaria de participar dessa promoção aí do voucher de R$150 aí da gasolina. Por favor, me coloca aí pra concorrer. E enquanto ao cenário político, a Semi Neto, ele tem propostas boas, né? Mas o negócio é fazer. Entendeu? Então acho muito difícil ele tirar o governo do PT do poder, entendeu? Vai ser Jerônimo de novo, aí na cabeça aí pra todos nós. Uma boa noite aí, tudo de bom pra vocês.
Ô Vitória, cadê Fábio? Cadê Duro Gomes? Ó, diga a ele pra não voltar mais não, o programa tá massa com você, tanto de manhã quanto agora, tá top, viu? Jefferson aqui de Camaçari, Bahia.
B-News agora.
18 horas e 46 minutos. Pois é, minha gente. Vocês seguem indignados e também trazendo aqui notícias. Aliás, coisas que a gente nem sabe, a gente começa. A gente passa a saber por conta de vocês. Saibam disso. Vocês muitas vezes pautam a redação do B-News, a imprensa baiana, né? Por exemplo, o ouvinte trazendo ali pessoas, motoboys, né? Entregadores por aplicativo em diversos bairros. Outros que se passam de taxistas. Enfim, tanta coisa que acontece, sabe? Que vez ou outra. Casos passam batido, mas graças a Deus a gente conta com a audiência qualificada, que é a audiência aqui da Itapuã FM, leitores e espectadores do B-News, tem que respeitar esse combo.
Itapuã FM, B-News agora.
Pois aí, hoje o pau quebrou, aliás, desde ontem, por conta do pai de um jogador do Bahia, um que era idolatrado. Cauli, pode-se dizer que... Henrique, você gostava de Cauli? Agora vai dizer que não. Vê não, viu? Perdeu um gol pro Vitória no sábado. Graças a Deus, se ele faz aquele gol, não ia aguentar não de pirraça. Perdeu um gol, não joga mais nada, né? Banco pra ninguém no meu time. Aliás, é banco pra todo mundo do meu time. O pai de Cauli, do jogador Cauli, teria comentado em uma publicação nas redes sociais que o Bahia era time pequeno e que o filho queria ter ido para o São Paulo porque era um time grande, com mundiais, com Libertadores, e gostaria de ir embora do Esporte Clube Bahia. Esqueceu ele, ou na maldade mesmo, no mau caratismo, que Cauli ainda faz parte do Esporte Clube Bahia, está emprestado ao time do São Paulo. Não pegou bem. O pai do jogador Cauli desativou o perfil das redes sociais e o próprio jogador se pronunciou. Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui no B-News. Após os comentários do pai chamando o time, o Bahia, de pequeno, o meia Cauli afirmou que foi surpreendido com a notícia sobre as trocas de mensagens envolvendo o nome dele com o Esporte Clube Bahia. E diz: quem me conhece sabe que eu sou avesso a qualquer debate em redes sociais, sobretudo pela falta de limites. E diz que gostaria de esclarecer que não compartilha da opinião e nem das falas ali expostas. Tenho muito respeito pelo Bahia, um grande clube que me abriu as portas do futebol brasileiro e onde eu fui feliz. Hoje defendo uma nova instituição, o São Paulo, e trabalho diariamente para seguir colaborando dentro e fora de campo. E apenas isso me importa. Se Cauli tiver que voltar pro Bahia, vai voltar como, torcida? Porque quando foi ventilada a possibilidade de Wagner Leonardo voltar pro Vitória, o torcedor do Bahia foi o primeiro a querer se meter. Vocês vão aceitar porque Judas, porque é aquilo que amam se meter na vida do outro. Então lá em cima tiram a onda da zorra de time milionário, de Bahia, de SAF, disso e aquilo, mas amam se preocupar com Vitória. Amam ver jogo do Vitória. Amam falar do Vitória. Ah, porque saudade de um rival. Ama ter um rival como Vitória. Amam. Então e aí, Cauli vai voltar pro Bahia, vai todo mundo abrir as portas como se nada? O pai de Cauli abriu a boca e disse que Bahia era time pequeno, que Cauli quis sair do Bahia e ir pro São Paulo. Vambora que o povo quer falar, viu, Johnny Santos? Fique na sua.
Santos que fala.
Lá vai eu de novo. Boa noite de novo. Ana Silviana. Ô, Vitória. Deixa eu te dizer uma coisa. O viaduto ali, quando tá sem o horário de pico, ele fica quase que inútil. Mas no horário de pico ali, eu que moro em Brotas ali, quando eu vinha da BR ali, era um engarrafamento danado. Porque juntava os carros tudo da rótula da Abacaxi, Barro Reis, Dois Leões que vinha, então ali ficava feio aquilo ali. Agora não. Agora não precisa ninguém lá. Quem vem, quem vai entrar pro Bonucô já entra ali. É válido. O que não é válido é o que eles fizeram agora em frente ao Shopping Guatemi. Que você, eles fizeram viaduto novo. Embaixo do viaduto tinha uma saída que você saía para pegar paralela. Eles pegaram, fecharam aquilo ali. O cara é obrigado a ir lá embaixo fazer o retorno. No caso, eu pego um passageiro. Eu não posso mais pegar um passageiro para largar ali. Eu tenho que ir lá no segundo retorno da Avenida CM, pela Marginal, para poder deixar o passageiro. Isso que é errado.
Vitória, minha brother, boa noite. Tudo bem? Aqui é Lima do Marechal. Sobre esse ouvinte aí que falou com vocês aí há uns 5 minutos atrás aí, é referente a duas bases de cimento ali no final da BR, acesso norte, sentido Bonocô, que fica praticamente debaixo de uma passarela que dá da acesso norte, que dá no shopping, ok? Eu acho que não é essa aí que vocês estavam comentando, não. Eu acho que é essa aí, tá? Acesso norte, final da BR, que vai dar Pituba à direita, antes vai dar na Via Expressa, e seguindo dá sentido Pituba, ACM, ou Bonocô, sentido centro, ok? Um abraço.
E outra, viu, Vitória Alves, a Torre da Chapada, esse negócio de papo de político, não cola mais com a população. Neto vem pra cá com o lenga-lenga dele, e o dinheiro que apareceu na conta dele, ele informou de onde veio o dinheiro? Político é tudo farinha do mesmo saco, não confio mais em nenhum. Boa noite.
Boa noite, Vitória. Boa noite, bancada. Vitória, é ACM Neto. Ele pode até ganhar. Eu acho que ele vai ganhar. Não por mim, porque eu trabalhava na área da saúde. Ele traiu os funcionários da área de saúde. Mais de 3 mil funcionários ele botou pra fora, tá? E ainda tá devendo ainda, viu? Tá devendo ainda aí, a prefeitura devendo, não quer pagar, tá na justiça. Isso aí é, vai, é igual um... não sei nem o quê. Que não vai pagar, o Estado não vai pagar mesmo, o que deve. Então, por mim, ele não ganha nada. Mas deve ganhar pelos outros, por mim, não.
Boa noite, Vitória. Você tá falando aí essa mistura aí de que boa e cloro. Eu também já fiz já. Só que não fiz pela internet, não. Eu tava comprando o que cloro. Só que tava me empolando toda, cheio de caroço. Cheio de caroço. E eu não uso mais não, eu compro que boa. Mesmo assim, eu boto na água. Compro que boa no mercado. Ainda boa, eu boto na água. Ainda fica forte, ainda boto na água. Boto na máquina, ainda fica forte. E limpo a casa, ainda fica forte. Eu não uso mais essa mistura, não. Eu compro no mercado agora que boa. Tá me empolando todo, até aqui boa, tá me falando tudo. Além de nada, a Trindade bate pau da linha.
Boa noite, Vitória. Aqui é André de Adala. Vitória, sobre a entrevista de ACM Neto aí, tem alguns pontos aí, né, que ele fala que o povo está cansado do PT, que são 20 anos do governo do PT na Bahia, mas quando foi questionado sobre obras que Jerônimo está entregando, que disse que ia entregar quase 2.000 obras, ele fala que essas obras são continuidade de obras do governo passado, e o governo passado do PT. Então ele confirma que com várias obras que estão sendo entregues aí, e foi do governo de Rui Costa, PT. E ao mesmo tempo, quando ele foi questionado sobre programas sociais do governo Lula, que ele achava, pessoas do Bolsa Família, ele disse que apoia todos os governos, todos os programas sociais do governo Lula, inclusive que o Nordeste foi esquecido por muitos anos e o país tinha uma dívida com o Nordeste. Esse programa social beneficiou o povo, ele é a favor. Inclusive, ele falou que é a favor do fim da escala 6x1, que é uma escravidão. Então, é o seguinte, enquanto os aliados deles criticam o fim da escala 6x1, o próprio presidente da União Brasil critica o do PL, Valdemar Costa Neto, os aliados dele, ele disse que é a favor. Então, se é no discurso ele está falando para agradar, ou se não, ele está falando na realidade. Mas é isso aí. Ele fez colocações aí, que é colocações que elogia alguns programas de Lula e do governo do estado. Um abraço, fique em paz.
B-News agora.
É verdade, você tá certo, ouvinte. E assim, o projeto da escala 6x1, acho que foi ontem que eu falei disso aqui, né? Que apesar de ser ano eleitoral, pauta populista, né, que interessa ao povo, à classe trabalhadora, terminar, né, encerrar com essa ideia de escala 6x1, a gente precisa olhar para o conteúdo da coisa, independente de ser populista, né, como é que a gente fala, tipo...
Eleitoreira?
Mas assim, o time perfeito pra coisa, sabe? Usar o holofote pra favorecer ali. Rapaz, você precisa também olhar pro conteúdo do que é. Se a gente parasse pra pensar nisso quando colocaram a medida do salário mínimo e fosse só criticar, porque é isso, porque é pauta eleitoreira, por exemplo, colocasse a lei de feminicídio, porque querem surfar na onda de porque tem muitas mulheres sendo mortas. Mas a gente precisa também ter um crivo de problematização, de é possível, é viável, faz sentido, né? Não é só surfar no hype, como seria na prática. Sair um pouco desse degrau de político de estimação, de quem é que tá propondo, de quem é que tá fazendo, entender o que é válido e o que não é válido. Quando a gente sair dessa bolha de político de estimação, eu tenho certeza que as coisas, os debates, as conversas, as trocas, né, entre os cidadãos, entre amigos, inclusive, seriam muito melhores. Mas, como a gente virou essa loucura de polarizar de tudo, ou ser um lado, ou ser o outro, não existe meio termo, sabe? Se eu sou a favor disso, acabou, você é isso, você é aquilo, vai embora. Se eu sou contra, acabou, vai embora. A gente não consegue mais conversar, debater, parar, ouvir, entender o outro. Não existe. A coisa ficou radical de uma forma que se perdeu mesmo. Vambora! Tá 6:57 já? Socorro, Deus. O senhor dá uma olhada no meu YouTube? Valneza Galo diz: Vitória, eu preparo meu café da manhã ouvindo seu programa no BNews da Itapuã FM pela manhã. Fábio Rosa: Vitória, quero ganhar esse presente pra pôr gasolina. Tô duro, duro dorme. Não sai de casa, irmão. Traço Clube, minha parceira de escada, te espero amanhã no Barradão, viu? Sem desculpinha que no outro dia acorda cedo. Já sabe. O jogo amanhã é 9:30, bicho. Vai acabar que horas? 11h30, pra chegar em casa 1h da manhã. No outro dia acordo 4h40. Já tá fazendo programa 6.
É o preço, né,
filho? Vou pro jogo?
Vá. Vá, eu quero que você vá pra assistir, pra gente comentar aqui.
E no outro dia fogo, então.
Não, eu vou...
Um atestadinho?
Eu vou estar te ouvindo. Não, eu tô sabendo que você não mete atestado, não.
Se chover.
Sabendo que você não mete atestado,
quarta,
não.
No Barradão, não. Sem capa de chuva, pegar o sereno.
Não, vá, vá, vá.
Uma gripe sem querer na quinta.
A gente tem que ter... Conversa.
Tô brincando, viu, chefes?
Tem que ter conversa.
Quinta-feira firme e forte. Aqui. Pelo amor de Deus, papo. Tô fora de gripe. Vambora anunciar quem ganhou.
Hoje foi nossa uma mulher aqui que é motorista de aplicativo.
Eita! Ivan, que massa!
É, representou Ivanilda Santos BL, B de bola, L de Lagoa. Ivanilda Santos BL ganhou um voucher de gasolina no valor de R$150.
Pô, brocou, mulher ainda é
motorista de aplicativo, vai,
e ganhou
vai
aí a,
né?
Gasosa de 150 conto. Que massa! Parabéns, Ivanilda, parabéns a todos vocês que participaram, que estão aqui com a gente até agora. Obrigada pelas participações, pela audiência também. Sidney disse que tá em Feira de Santana hoje. Um beijo pra toda a galera de Feira que ouve a Itapuã FM. Agora tem Voz do Brasil e logo após, às 8 horas da noite, Arena Futebol Itapuã FM. Quero ver se Gabriel Marcela vai falar de Cauli. De Li. Li. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau. Eu volto amanhã. Cedo, 6 da manhã, eu tô aqui.
Você acabou de ouvir o Ben News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração.
Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia.
É.
Tô ligado nela todo dia.
Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor. Ea, eu, Itapuã FM, meu amor.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 14 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: novo Plano Nacional de Educação.
Mais investimentos, alfabetização na idade certa e aumento da oferta de educação infantil e de escolas em tempo integral estão entre as estratégias.
O presidente Lula destaca a importância da participação da sociedade para o acompanhamento das metas de desenvolvimento da educação.
Se a gente não resolver assumir a responsabilidade de sermos os fiscalizadores de uma coisa que foi aprovada pela sociedade brasileira, que foi aprovada pelos educadores brasileiros, não vai acontecer nada.
Você vai ouvir também medidas para controle dos preços dos combustíveis.
O governo anuncia que vai reajustar o valor de referência dos botijões de gás para revendedoras inscritas no Gás do Povo.
E intensifica a fiscalização sobre distribuidoras que receberam subsídio para o diesel. Márcia Fernandes.
Também será regulamentada nos próximos dias a adesão dos estados à subvenção conjunta para o diesel importado. Pelo acordo, os estados e a União arcarão com 60 centavos por litro de diesel cada.
E ainda, economia.
Setor de serviços cresce em fevereiro e atinge patamar histórico. Pablo Mundim.
O acumulado em 12 meses mostra expansão de 2,7%. O resultado marca o 23º avanço consecutivo na comparação anual.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil possui um novo Plano Nacional de Educação, com ações previstas para os próximos 10 anos.
O plano prevê mais investimentos, amplia a oferta de matrículas em creche e assegura a alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental para todas as crianças.
Sancionada nesta terça-feira, a lei que institui o novo Plano Nacional de Educação estabelece metas para o setor até 2036, com foco maior em qualidade, aprendizagem e redução de desigualdades. O PNE reúne no total 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias. Entre os principais objetivos está investir no mínimo 10% do Produto Interno Bruto em educação até 10 anos. Atualmente, o percentual está em cerca de 5,5%. A estratégia prevê ainda que as ações sejam monitoradas a cada 2 anos. E o presidente Lula pediu apoio da sociedade para acompanhar e fiscalizar a implementação das iniciativas.
Se a gente não levar em conta a necessidade do acompanhamento, o acompanhamento em cada cidade brasileira, o acompanhamento em cada estado brasileiro, o acompanhamento em qualquer que seja o governo federal ou ministro da educação, se a gente não resolver assumir a responsabilidade de sermos os fiscalizadores de uma coisa que foi aprovada pela sociedade brasileira, que foi aprovada pelos educadores brasileiros, qualquer um não cumpre o que está aqui e não vai acontecer nada.
O plano prevê ainda que ao menos 80% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, estão previstas garantias de financiamento e melhorias na infraestrutura das instituições de ensino.
Nós não temos aqui ainda no Brasil todas as escolas com laboratório científico. Não temos no Brasil ainda todas as escolas com biblioteca escolar. Tem escolas precárias, presidente, que precisam ainda de energia. Tem escolas precárias que precisam de banheiro, precisam de saneamento. E nós temos a oportunidade, pela primeira vez, de ter uma fonte de financiamento para pagar a dívida da infraestrutura educacional brasileira para todas as 137 mil escolas do Brasil.
Na educação infantil, a principal mudança está na ampliação do atendimento em creches. A meta sobe de 50% para 60% das crianças de até 3 anos. Na educação em tempo integral, a estratégia amplia a oferta para que em 5 anos, 50% das escolas públicas adotem a modalidade com jornada mínima de 7 horas diárias. Ao fim de 10 anos, a meta é alcançar 65% das unidades escolares e atender metade dos estudantes da educação básica. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais cedo, o presidente Lula deu posse ao deputado federal José Guimarães como novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.
À frente da Secretaria, Guimarães será responsável pela articulação política e interlocução com o Poder Legislativo, estados e municípios.
Entre as pautas prioritárias para o governo no Congresso esse ano está o fim da escala 6x1, que propõe a redução da jornada laboral no Brasil para 5 dias de trabalho por 2 de descanso.
O governo também prioriza a proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública, que fortalece a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime organizado.
Advogado, natural de Quixeramobim, no Ceará, José Guimarães disse que vai trabalhar para manter o diálogo com o parlamento em torno dessas e de outras pautas.
Não tem governo que dê certo que não tiver diálogo com o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional faz parte da construção da democracia no Brasil. E eu quero ser, presidente, um instrumento dessa construção política com o Congresso Nacional.
Com a guerra no Oriente Médio e a subida dos preços dos combustíveis derivados de petróleo, o governo federal anunciou que vai reajustar o valor de referência para os botijões em revendas inscritas no programa Gás do Povo.
A medida tem o objetivo de evitar que os revendedores deixem o programa, que já tem 15 milhões de famílias de baixa renda cadastradas.
Por outro lado, os mecanismos de fiscalização sobre as distribuidoras de combustíveis estão sendo intensificados para que os valores subvencionados do diesel sejam repassados aos consumidores.
Também será regulamentada em breve a adesão dos estados ao acordo de subvenção para importar diesel mais barato.
As novas medidas buscam diminuir os impactos da guerra no Oriente Médio no preço dos combustíveis e do gás de cozinha aqui no Brasil. Uma delas será o aumento na fiscalização das distribuidoras de combustíveis beneficiadas com subsídios para o óleo diesel. Um decreto vai determinar que elas publiquem toda semana a evolução das margens brutas de lucro obtidas na revenda aos postos. As empresas terão de repassar as informações para a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que publicará os detalhes no site. O objetivo é dar mais transparência a esse processo e evitar abusos, como destaca o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Caso as distribuidoras adquiram os produtos subvencionados, os combustíveis subvencionados, precisam dar transparência das suas margens de lucro, demonstrando que não aumentaram margem e, portanto, repassarão esses valores subvencionados à cadeia e ao consumidor final.
Outra medida anunciada é o reajuste dos preços de referência do Gás do Povo, programa que oferece a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias de baixa renda em revendas credenciadas. O preço de referência serve para calcular os repasses do governo aos fornecedores do gás de cozinha, que entregam os botijões aos beneficiários. Com a medida, em alguns estados, as revendas poderão receber até R$ 10 a mais por botijão. O impacto para o governo federal será de R$ 300 milhões. O objetivo é manter os atuais revendedores no programa. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo está tomando todas as medidas para que a população não seja prejudicada pelo cenário externo.
Todas as medidas que precisávamos tomar nesse sentido foram tomadas de forma rápida, célere, para que o povo brasileiro tivesse o menor impacto possível da guerra. E é importante ressaltar que elas tiveram sucesso, os preços estão estáveis.
Também será regulamentada nos próximos dias a adesão dos estados à subvenção conjunta para o diesel importado. Pelo acordo, os estados e a União arcarão com 60 centavos por litro de diesel cada, barateando a entrada do combustível de fora no país. A participação deverá ser sinalizada ainda este mês e a expectativa é contar com a adesão de todos os estados, como explica o ministro da Fazenda substituto, Rogério Seron.
Os estados terão até dia 22 de abril para formalizar a adesão ao programa. Vamos esperar ver se nós possamos ainda atingir a unanimidade até a data de fim de adesão.
Além das medidas anunciadas, o governo tem aumentado a fiscalização para garantir que não haja abuso nos preços cobrados nas bombas de combustível. Desde o dia 9 de março, mais de 8.200 postos de combustíveis foram fiscalizados pela Força-Tarefa em todo o país. Reportagem, Márcia Fernandes.
Para reduzir a fila e garantir o acesso dos brasileiros aos benefícios sociais, o INSS tem investido em mutirões de atendimento e na modernização de seus sistemas e processos.
Essa tarefa será conduzida agora pela nova presidente do Instituto, Ana Cristina Silveira.
Mais cedo, nós conversamos com ela, que é funcionária de carreira do INSS, sobre esse trabalho e as prioridades. Acompanhe.
Presidente, bem-vinda à Voz do Brasil, um prazer ter a senhora com a gente aqui. E eu queria que a senhora começasse falando sobre essa tarefa que a senhora assume o INSS de acelerar a análise de benefícios e simplificar os processos internos do Instituto. Como é que tudo isso pode ser feito?
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês, com essa audiência tão qualificada. Inicialmente, eu quero dizer que a minha principal missão é que a população volte a acreditar no INSS, né? E, diante disso, é a importância de a gente poder otimizar esses fluxos. E como vamos fazer isso? Primeiramente, reorganizando as rotinas de trabalho, né? Otimizando fluxos e também estabilizando sistemas, trazendo novos sistemas e fazendo com que, motivando os servidores também, para que a gente possa entregar junto um resultado mais rápido e com mais qualidade para toda a população do Brasil.
Pois é, a gente sempre fala num esforço para reduzir a fila do INSS, né? Mas a senhora pode explicar para a gente exatamente o que é essa fila e se as medidas que foram tomadas ao longo dos últimos anos trouxeram resultado?
Isso, essa pergunta é ótima, porque nós temos um número grande, sim, mas o número que entra todo mês no INSS, ele já é grande, né? Nós temos uma média de pedidos de 1.300.000 processos mês. Então, mais da metade do que tem nesses números não é fila, porque além de ser esse 1.300.000, que é o que entra normalmente todos os meses, nós temos desses números 500 mil que estão nas mãos do segurado, precisando que esse segurado traga um documento ou faça um agendamento. Que, como é que acontece, né? Qual é o procedimento? O segurado solicita, ele pede um benefício junto ao INSS, o INSS analisa e, se necessitar, ele pede um documento. Então, desse número, 500 mil está esperando que o segurado traga esse documento. Então, hoje, a fila de verdade é menos de 1 milhão de requerimentos.
Mas a gente fala numa fila de 3 milhões, mas é isso que a senhora disse. Então, não quer dizer que existem mesmo 3 milhões de pessoas que estão com processos parados. É isso.
Isso. Porque desses 2 milhões e 700, né, que já houve uma queda com várias ações feitas pelo Ministério da Previdência Social, menos da metade é que está esperando essa análise. Os outros 1 milhão e 300 é o normal do mês, e 500 mil está esperando que o segurado traga essa documentação.
Entendi. E o INSS tem realizado também diversos mutirões de perícia médica, análise de concessão de benefícios. Quais têm sido os impactos desses mutirões para essa redução da fila?
Então, a redução da fila já iniciou, né? Desde de janeiro a gente aprofundou mais. Eu estava lá na Secretaria Executiva Adjunta do Ministério, com ações no Ministério, como Perícia Conectada, onde a gente atende pessoas de todos os municípios, né, os municípios mais longínquos. Nós temos também os mutirões, como falado, onde a gente já teve um resultado de antecipação dessa fila de 130 mil processos solicitados. Tivemos também a perícia conectada, o teste médio novo, que é uma análise de documento modificado, onde já tem uma decisão após a perícia. Então, diversas ações estão sendo feitas para reduzir essa fila. E em relação ao mutirão, a gente já sente um efeito real de redução de 130 mil processos.
Agora, a senhora falou no teste médio novo, no perícia conectada, e a gente vê que existe também um esforço de modernização, né, dos processos, dos sistemas do INSS. Eu imagino que não deve ser um procedimento simples modernizar algo tão complexo quanto o INSS. Como é que a senhora pensa em fazer esse processo de modernização? O que deve ser mudado prioritariamente?
Então, nessa pergunta é importante falar que eu sou servidora de carreira, então eu conheço os fluxos de trabalho, né? Eu fiz o atendimento desde a ponta, eu atendi a população, atendi essas exigências, então eu conheço todo esse fluxo. E com esse olhar que eu tenho detalhado, a gente vai conseguir otimizar, né, melhorar e trazer mais rapidez. E em relação aos sistemas, a gente já tem um compromisso com a DataPrev de reuniões semanais para a estabilidade de sistemas e modernização. E o que, que a gente vai fazer nessa modernização? Melhorar a entrada do benefício para o usuário, né? Essa experiência, né? Tornando esse aplicativo, o meu INSS, mais intuitivo, como também, paralelo a isso, melhorando o sistema para que os servidores executem suas tarefas de forma mais fácil e mais rápida.
Ah, então, a ideia é modernizar mesmo os sistemas direto de trabalho também, né?
Isso. Tanto a rotina, né, o fluxo, né, a rotina de como faz o trabalho, né, dos procedimentos, como também o próprio sistema, junto com a DataPrev.
Entendi. Eu queria voltar a falar dos mutirões, porque no último fim de semana, por exemplo, a gente teve um deles que foi realizado no norte, na região norte, na região centro-oeste, e teve foco na concessão do benefício de prestação continuada. E aí eu queria entender como é que são definidos essas prioridades dos mutirões, tanto em relação às regiões que serão atendidas, quanto aos tipos de benefícios, enfim, os tipos de atendimento que serão feitos.
Então, os mutirões, o INSS escolhe geralmente onde tem mais demanda. Então, nós fizemos mutirões em todo o Brasil e vamos continuar fazendo, porque o mutirão funciona, o mutirão reduz a fila. E a escolha, ela é feita justamente nesse aspecto, em relação à região, é onde tem mais demanda. Em relação aos benefícios, são os benefícios por incapacidade e os benefícios assistenciais.
Agora, presidente, para a gente encerrar, a partir de 1º de janeiro de 2027, todos os novos cadastros de benefícios do INSS, de benefícios sociais, eles deverão utilizar prioritariamente os dados biométricos que vão ser registrados na nova carteira de identidade nacional. E aí eu queria que a senhora falasse aqui, a gente tem tido fake news, tem tido muito, enfim, muito ruído em torno disso, sobre como é que vai ser isso. As pessoas vão ter que tirar a carteira de identidade para pedir a identidade nova, para pedir novos benefícios? Quem já tem benefício, qual é o risco de perder? Isso é só em janeiro de 2027? Fala um pouco sobre isso pra gente.
Primeiro, deixar todo mundo bem tranquilo, que não vai haver cessação de benefício, corte de benefício por conta da biometria. Né? Inicialmente, mesmo que necessário, vai ser feito um pedido do INSS para que esse segurado traga, faça a biometria. Né? E para os requerimentos foi sim adiado, foi uma decisão do governo para janeiro de 2027, mas não precisa ninguém correr para fazer essa biometria, porque tem um tempo, né? Vai ser feita a exigência se necessário. E para não correr em fake news, o segurado, a população, tem que recorrer ativamente nesses locais que fazem a biometria, que é tirando a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação, o passaporte. E também, a maioria já vai ter a biometria porque fez a atualização no TRE. Então, é bom saber que quase todos já têm a biometria, né? Não precisa pânico, né? Não precisa correr atrás. Então, é algo que quase toda a população já tem, então ter tranquilidade e não, para não incorrer em fake news, né, não clicar naquela mesma coisa que a gente já fala de segurança, né, não clicar em links quando receber SMS, WhatsApp, isso. Fazer uma procura ativa nesses locais que fazem a biometria.
E dúvidas sobre o INSS, sempre ligar na Central 135, né?
Isso mesmo, ou procurar as agências do INSS.
Então tá bom, a gente conversou com a Ana Cristina Silveira, nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, foi um prazer ter a senhora com a gente aqui na Voz do Brasil.
O prazer foi meu e a gente vai entregar uma melhor previdência para o Brasil.
Escolas, clínicas médicas, lojas, restaurantes, hotéis, transporte, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, está ligado ao setor de serviços, uma área importante da economia.
E se esse setor cresce, quer dizer que a economia também está crescendo.
Hoje, o IBGE mostrou que essa taxa subiu pela 23ª vez seguida, alcançando o maior patamar da série histórica.
No salão da Marinês Carvalho, em Brasília, os clientes chegam com hora marcada. Ao longo do dia, 8 funcionárias se revezam no atendimento. A retomada do movimento depois da pandemia ajudou a manter o negócio e ampliar a clientela. O aumento na procura por serviços pessoais acompanha a recuperação do setor no país.
Já estou aqui há 24 anos e a nossa procura, já atendemos nosso público do prédio e algumas pessoas em volta. E outras por indicações. Esse mês eu acredito que deve ter aumentado 1%.
Com o resultado de fevereiro, o volume de serviços no Brasil se mantém no maior patamar da série histórica. O setor também opera cerca de 20% acima do nível registrado antes da pandemia, em fevereiro de 2020.
Os dados indicam continuidade da recuperação e sustentação da atividade econômica, como explica o economista José Luiz Pagnussá.
O setor serviço foi o setor que demorou um pouco mais a retomar o crescimento pós-pandemia. Mas depois que retomou, ele manteve uma trajetória de crescimento constante, né? Forte, inclusive, né? Porque gerou um volume de emprego muito grande. A gente tem batido recordes de emprego, né? De ocupação das pessoas, em torno de 103 milhões de pessoas ocupadas, e as taxas de desocupação baixas, e é o setor serviço que está carregando isso.
Na comparação com fevereiro do ano passado, o crescimento do setor de serviços foi de 0,5%. Já o acumulado em 12 meses mostra expansão de 2,7%. O resultado marca o 23º avanço consecutivo na comparação anual. O desempenho positivo foi puxado principalmente pelos serviços de informação e comunicação, que cresceram 1,1% no mês. O setor inclui tecnologia da informação, desenvolvimento de softwares e serviços digitais, que seguem impulsionando a atividade econômica. Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, o setor também registrou alta nos transportes.
Já o setor de transporte apresentou uma variação positiva de 0,6%, com destaque para o aumento do transporte rodoviário de cargas, logística e armazenamento de cargas e o transporte metroferroviário de passageiros.
Também houve crescimento nos serviços prestados às famílias, com avanço de 1,4% com recuperação após queda registrada em janeiro. Na comparação com fevereiro de 2025, o crescimento de 0,5% foi acompanhado por 3 das 5 atividades pesquisadas. O destaque novamente foi informação e comunicação, com alta de 4,9%. Também cresceram serviços prestados às famílias, com 4,2%, impulsionados por restaurantes e hotéis. Reportagem Pablo Mundim.
safra de grãos deve bater novo recorde esse ano, segundo o levantamento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Devem ser colhidas 356 milhões de toneladas na safra 2025-2026.
4 milhões a mais que na última safra.
O destaque deve ser para a soja, já que a redução das chuvas em março favoreceu o avanço da colheita.
Passageiros que enfrentam atrasos de voos, cancelamentos ou problemas com bagagens nem sempre sabem como agir para resolver o problema.
Agora, uma nova ferramenta promete facilitar esse caminho.
A Agência Nacional de Aviação Civil lançou o ANAC Passageiro, um canal digital que reúne informação e registro de reclamações em um só lugar.
Problemas com voo fazem parte da realidade de muitos brasileiros, mas nem sempre o passageiro sabe quais são seus direitos ou como agir diante dessas situações. Para mudar esse cenário, a ANAC lançou o ANAC Passageiro, uma plataforma digital que orienta o usuário e permite registrar reclamações contra empresas aéreas de forma simples e rápida. Além de facilitar o acesso à informação, a ferramenta também cria uma alternativa de solução de conflitos sem precisar recorrer à justiça e em um ambiente monitorado pela agência, como explicou a diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Mariana Altoé.
O ANAC Passageiro simplifica a jornada do consumidor, amplia a transparência e fortalece a regulação e a fiscalização do transporte aéreo a partir da experiência real dos passageiros.
A participação das empresas aéreas é obrigatória para todos os voos regulares no Brasil. Para representante do Ministério de Portos e Aeroportos, Luísa de Amorim, a plataforma tem como foco o consumidor brasileiro.
Antes de chegar naquele ponto de judicialização, então a gente abrir esse canal significa a gente dar aos passageiros um conhecimento maior sobre o setor e uma possibilidade de acessarem com mais facilidade a administração como um todo.
O sistema também vai contar com um painel público de dados. Nele será possível acompanhar o desempenho das empresas aéreas. Entre os indicadores estão o tempo médio de resposta, o índice de solução dos problemas, a avaliação dos usuários e os temas mais reclamados. A plataforma já pode ser acessada em gov.br/ANAC. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.